Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Hoje a coluna vai discutir o envelhecimento, o quanto ele depende da genética e o quanto é papel do ambiente.
Então, na semana passada, nós falamos sobre o impacto da gravidez e maternidade sobre o envelhecimento. O envelhecimento é um assunto que interessa muito, porque a população mundial, e a do Brasil, felizmente também, está envelhecendo. O Brasil era considerado até pouco tempo atrás um país jovem, mas esse quadro está mudando. A média de expectativa de vida da população brasileira é de mais de 75 anos. E estima-se, segundo o IBGE, que até 2060, a população com 80 anos ou mais deve ser de mais de 19 milhões de pessoas. O grande desafio é envelhecer com qualidade. E existem pesquisas no mundo inteiro dedicando-se a descobrir como retardar o envelhecimento e a morte. E a questão de que se coloca é quanto se depende da genética, quanto depende do ambiente. Segundo Yuval Harari, que é um escritor israelense que escreveu Homo Sapiens e Homo Deus, a morte seria uma escolha e não nosso destino. E um cientista francês chamado Laurent Alexander escreveu um livro recentemente que ele chamou La Mort de la Mort, A Morte da Morte. Segundo ele, o bebê que viverá 1000 anos já nasceu. E para isso ele contará com a tecnologia do que ele chama de transhumanismo, nanotecnologia, biologia, informática e ciências cognitivas. Então os avanços na área de inteligência artificial são inegáveis. A gente vai poder colocar chips nas nossas cabeças para aumentar nossa memória e nossa capacidade cognitiva. Em vez de inteligência, a gente vai chamar isso de ex-inteligência, que nada mais é o que a gente está usando hoje, que é o iPhone, o Google, que todos usam. As pesquisas com células-tronco poderão ter um papel fundamental na regeneração de tecidos e substituição de órgãos. Então, a terapia gênica permitirá editar ou modificar ou substituir genes defeituosos. E também modificar genes de porcos, né? Hoje é uma pesquisa muito importante, para que esses porcos possam servir de doadores de órgãos, de fábricas de órgãos, que a gente chama de xenotransplante. Então, exageros à parte, eu acredito que viver 150 anos não está tão longe. Tudo isso seriam, então, manipulações do ambiente.
Mas o que a genética mostra, professora?
Existem algumas famílias muito raras onde passar dos 100 anos é comum. Isso independe do ambiente, né? Um pesquisador americano chamado Nir Barzilai tem feito pesquisas com essas famílias. E ele pesquisou mais de 500 pessoas. O que ele descobriu é que mais da metade dessas pessoas têm sobrepeso e nunca fizeram exercício físico. E ele mostra uma entrevista interessante com 4 irmãos, todos centenários. Uma das irmãs era uma fumante inveterada. Ele entrevista essa senhora de 104 anos e pergunta: os seus médicos nunca lhe disseram que a senhora não deveria fumar? E ela respondeu: claro, eu tive 4 médicos que me falaram isso, mas infelizmente todos os 4 já faleceram. Então mostra que para essas pessoas a genética é realmente o mais importante. Mas para a maioria de nós, o ambiente tem um papel fundamental. Isto é, uma vida saudável e é o acesso a toda essa tecnologia que eu falei no começo. A gente estima que a genética seria talvez responsável por 30% do nosso envelhecimento saudável e o ambiente 70%. E para entender melhor, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa com idosos saudáveis. Então, esse projeto começou com um projeto que a gente chama de 80 a mais, onde nós selecionamos pessoas saudáveis com mais de 80 anos. Depois disso, nós tivemos uma colaboração com a Faculdade de Saúde Pública, a professora Maria Lúcia Lebrão e Ida Duarte, que tinha uma coorte de pessoas de mais de 60 anos saudáveis que estavam sendo seguidas desde o ano 2000. E depois nós tivemos uma outra colaboração com o professor Edson Amaro do Hospital Albert Einstein, onde nós fizemos imagem cerebral com equipamento de última geração dessa coorte. E com isso nós conseguimos sequenciar os genomas de mais de 1.300 idosos da nossa população e quase 600 tiveram imagem cerebral. O que acontece é que tem muita gente que diz: é topo dar sangue, mas entrar naquele tubo, não. Mas assim mesmo, a gente conseguiu quase 600. Então, lembrando que cada genoma tem 3 bilhões de pares de bases, que são aquelas variantes que fazem uma pessoa ser diferente da outra, nós temos um banco de dados de 1.300 idosos, cada um com 3 bilhões de pares de dados. Então, é uma quantidade gigantesca de dados que nós armazenamos em supercomputadores no centro do genoma e que agora nós vamos começar a analisar. Nós estamos também fazendo uma pesquisa onde, a partir do sangue, a gente pode, no laboratório, gerar qualquer tecido, gerar neurônios. São também tecidos que são extremamente importantes para entender por que uma pessoa permanece com a capacidade cognitiva depois dos 95 anos. Então, quem conhecer pessoas saudáveis com mais de 95 anos que queiram participar dessa pesquisa, por favor, entre em contato conosco.
Essa foi a professora Maiana Zatz, que conversou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.